Audiobook grátis apresenta. Fora o pleito marcado para as 11 horas da manhã e duraria apenas 30 minutos, continuou Miss Jane. Em meia hora, o assombroso fenômeno de um bloco de 150 milhões de criaturas a imprimirem em símbolos numéricos a sua vontade na fachada do Capitólio completar-se-ia de maneira perfeita. Jean Roy avisara aos seus agentes distritais de que só às 10 da manhã revelaria o nome do candidato em que os negros tinham de votar. Esses agentes, por sua vez, radiariam aos eleitores das respectivas zonas a esperada senha. Às 9h30, Jean recolheu-se à sua sala de trabalho no Palácio da Associação Negra e fechou-se por dentro. Apesar da solidez dos seus nervos, o líder cavilava. Às 9h45, aproximou-se da janela e correu os olhos pelo casario de Washington. O panorama que viu, entretanto, não foi o da cidade. Descortinou todo o lúgubre passado da raça infeliz. Viu muito longe, esfumado pela bruma dos séculos, o humilde kraal africano visado pelo feroz negreiro branco, que em frágeis brigues vinha por cima das ondas qual espuma venenosa do oceano. Viu o assalto, a chacina dos moradores nus, o sangue a correr, o incêndio a engolir as palhoças. Depois, o saque, o apresamento dos homens pálidos e das mulheres, a algema que lhes garroteava os pulsos, a canga que os metia dois a dois em comboios sinistros tocados a rélio para a costa. Viu, como goelas escuras, abrirem-se os porões dos brigues para tragar a dolorosa carne do eito. E recordou o interminável suplício da travessia. Carga humana, coisa, fardos de couro negro com carne vermelha por dentro, a fome, a sede, a doença, a escuridão. For sobre as cabeças da carga humana, um tabuado. Por cima do tabuado, rumores de vozes. Eram os brancos. Branco queria dizer uma coisa só, crueldade fria. Viu depois o desembarque. Terra, árvores, sol, não mais como em África. Nada deles, agora, nem a terra, nem as árvores, nem o sol. Caminha, caminha. Se um tropeça, canta-lhe o látigo no lombo. Se cai desfalecido, trucida um número, a caravana marcha, tropega, e penetra nos algodoais. Viu Jim viçarem luxuriosos os algodoais da Virgínia depois que o negro chegou. Além das chuvas, havia regalos agora o suor africano, suor euro-sangue. Viu dois séculos de chicote a lacerar carne e outros dois séculos de lágrimas, de gemidos e lamentosos uivos de dor. E viu a América ir saindo dessa dor, como a pérola, filha do sofrimento do molusco, nasce na concha. Viu depois a aurora da noite de 200 anos, Lincoln. O branco bom disse, basta. Ergueu exércitos e das unhas de Jefferson Davis arrancou a pobre carne coisa. As algemas caíram dos pulsos, mas o estigma ficou. As algemas de ferro foram substituídas pelas algemas morais do pária. O sócio branco negava ao sócio negro a participação de lucros morais na obra comum. Negava a igualdade e negava a fraternidade, embora a lei, que paira serena acima do sangue, consagrasse a equiparação dos dois sócios. E viu Jim que justiça não passava de uma pura aspiração, e que só há justiça na terra quando a força impõe. Hei de fazer-me força e impor a justiça, murmurou o grande negro. Em sua testa profunda ruga se abriu. Seus olhos se cerraram e Jim permaneceu imóvel, como que siderado por uma ideia de gigante. Soou a primeira badalada das 10. Era o momento de radiar a esperada senha. O titã despertou. Dirigiu-se para a cabine emissora. De passagem deteve-se diante de um busto de Lincoln e disse, pausadamente, pondo-lhe a mão sobre o ombro, tu começaste a obra, Jim vai concluí-la. Penetrou na cabina. Vacilou um instante em face do aparelho que lhe ia veicular à vontade. Contraiu os músculos num sorriso de senegalês descorticado, e pronunciou finalmente com voz segura a palavra secreta que até ali escondera, o candidato da raça negra é Jim Roy.